Isabela de Moraes, e eu estou aqui hoje para falar para vocês sobre engenharia social e segurança de informação, políticas e avaliações de cenários educacionais e empresariais. Por que eu decidi vir falar sobre engenharia social e segurança de informação? Porque não tem como você falar de engenharia social sem ser segurança de informação. E pelo fato de ser um assunto que eu acho que é de interesse de todo mundo, é um assunto que não é tão complicado a gente se falar. E todo mundo vai gostar de saber um pouquinho, e eu tenho certeza que no final o pessoal vai ficar curioso para saber mais. Tá. Aqui está meu contato, Isabela de Moraes, isa.de.moraes@gmail.com. No Facebook, Isabela de Moraes, e no Twitter, Isabela de Moraes, para quem quiser me seguir. Tá. O que é engenharia social? Mas antes, eu vou falar um pouquinho rápido, porque a gente teve alguns problemas técnicos aqui, para me conseguir falar e, no final, vocês tirarem as dúvidas que vocês tiverem. O que é engenharia social? Tem pessoas que falam que engenharia social é o poder de persuasão que a gente usa sobre as outras pessoas. Eu acredito nisso. Mas tem gente que fala que é uma técnica cujo objetivo é obter informações das pessoas através delas mesmas. Isso também é fato. Você consegue fazer engenharia social usando as pessoas através delas mesmas, com o seu poder de persuasão. E é muito mais fácil você conseguir informações das pessoas através de engenharia social sem precisar de muitas ferramentas. A própria pessoa, ela te passa os dados que você necessita, se você for bom para persuadir, se você tiver analisado o campo que você quer atacar e tal. Eu só consigo fazer engenharia social se eu obter a informação. Que faz sentido eu fazer engenharia social para quê? Se eu não quiser obter alguma informação. Informação é o quê? É o conjunto de dados para transferência de uma mensagem entre indivíduos e ou máquinas em processos comunicativos. Eu acho que todo mundo aqui é da área de informática e sabe muito bem o que é informação. Então, nem vou ficar muito falando sobre isso. E segurança da informação. Esse aqui é o principal. Digamos que na engenharia social, a segurança da informação é o principal ponto. O termo segurança de informação pode ser designado como uma área de conhecimento que salvaguarda os chamados ativos de informação contra acessos indevidos, modificações não autorizadas e até mesmo sua não disponibilidade. Isso aqui é muito importante. Por quê? Existem empresas, como no caso da palestra, do caso do assunto que eu estou falando, que eu quis abordar, cenários educacionais e empresariais, por quê? Existem políticas de segurança, mas as pessoas que estão envolvidas naquele cenário não sabem o que é essas políticas de segurança, ou às vezes elas não são explicadas, não são abordadas de maneira correta e as pessoas ficam perdidas. Existe uma política de segurança ótima, muito eficaz, mas as pessoas que estão naquele cenário não sabem trabalhar com aquilo. Então, as informações vazam. E a pessoa que faz engenharia social sabe que as pessoas não estão habilitadas a trabalhar com as políticas de segurança, e elas aproveitam disso e obtêm as informações que elas precisam. Obtêm os dados que elas precisam. E aí, o engenheiro social ele vai ter êxito no ataque dele. Os pilares básicos da segurança, em qualquer ambiente, em qualquer cenário, não só educacional, empresarial, são estes, que é o quê? Confidencialidade, que é o que é confidencialidade dos dados, integridade, disponibilidade, autenticidade e legalidade. Esse é o pirâmide básico da segurança. A pessoa que deixa os dados dela, vou dar um exemplo meu. Eu ainda sou estudante. E quando eu vou renovar minha matrícula na faculdade, tem os meus dados lá. E no meu que acadêmico, eu tenho o quê? Tem meu endereço, minha idade, as matérias que eu estou cursando, tal. Tem N informações lá. Eu tenho que ter esses pilares de segurança, porque meus dados têm que ser confidenciais, tem que ter integridade deles, da maneira que, no dia que eu preenchi minha ficha de inscrição, minha ficha de matrícula, ele tem que estar da maneira que eu deixei lá. Ninguém pode ter acesso, e eu mesma tenho que ter acesso a esses dados. Então, os pilares básicos de segurança é isso. E o que envolve, além daqueles 5 fatores que eu falei? Envolve pessoas, processo e tecnologia. É o que eu havia falado antes. Às vezes, as políticas de segurança que tem dentro da empresa são super eficazes. Mas as pessoas que estão trabalhando dentro da empresa, ou dentro da escola, ou de qualquer outro cenário, elas não sabem trabalhar. Elas não são bem orientadas, não são treinadas, conscientizadas que tudo que tem dentro da empresa são dados importantes e sigilosos. E os processos? As regras bem claras para a utilização de recursos tecnológicos fornecidos pelas empresas e leis que venham punir de maneira rigorosa os infratores em caso de desvio de informações. Eu trabalho na Nestlé. E lá tem uma política de segurança muito boa e muito exigente. Porém, tem um problema. Eu até já comentei, eu até falei com o pessoal essa semana. Eles não treinam toda a empresa para que as informações sejam sigilosas. E é aí que está o problema. Eles investem nos processos, investem em tecnologias altíssimas, mas as pessoas que estão lá, elas não são habilitadas para trabalhar, para elas ficarem cientes de que tudo que está lá dentro são dados sigilosos. O que acontece? Do porteiro até o cargo mais alto dentro da empresa, eles precisam estar conscientes de que tudo que está lá dentro é dado sigiloso. E, às vezes, não acontece isso. A tecnologia, sistemas bem implementados para garantir a proteção das informações das empresas. Às vezes, nós mesmos que estamos já acostumados a trabalhar com software, com vários aplicativos, nós temos algumas dificuldades e, às vezes, perdemos tempo para estudar, para saber como é que a gente tem que trabalhar com aquilo. Imagina as pessoas que estão totalmente fora da área da tecnologia. Porque o pessoal tem um receio, tem um certo medo de trabalhar com informática, trabalhar com tecnologia. Então, os processos e as tecnologias têm que estar caminhando junto, e principalmente as pessoas, para elas não terem dificuldade em trabalhar com a tecnologia que foi implementada na empresa ou na escola. Essa parte aqui eu acho muito interessante. É a parte que eu mais gosto, que é as características do ser humano que o torna presa fácil. Em qualquer organização, por maior que seja, eu vou estar sempre falando nisso, eu vou estar sempre apertando essa tecla. A pessoa, o ser humano, ele é o fator de desequilíbrio. Sempre, não adianta. Pode ser a tecnologia, pode ser high-tech, mas se o ser humano... ele é o fator de desequilíbrio. E acontece? Um dos grandes assuntos discutidos atualmente é a questão de inclusão do fator humano como um dos elementos base na segurança de informação. Naqueles pilares que eu mostrei para vocês, não tem fator humano como uma das bases, como um dos pilares. E agora, eles estão vendo a necessidade e a importância de colocar o fator humano como um dos pilares, ou até mesmo já foi discutido para colocar ele como base. Porque eles já viram que, por mais que tudo esteja que tudo seja muito bem feito, tecnologia, os processos sejam muito bem feitos, o ser humano ele não consegue... ele é um fator de desequilíbrio. Então, eles agora estão... um assunto que está sendo muito discutido atualmente, existe já alguns pilares que o fator humano é a base. Tá. Aquela hora eu falei, só faltar um pouquinho que eu não falei muitas características do ser humano que o torna presa fácil. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Talvez alguns de vocês já tenham até ouvido, já conhecem. Na outra palestra, eu tinha até uns slides com as imagens que ilustravam melhor o que eu vou falar aqui agora para vocês. Eu não sei que quantos conhecem, porque a gente tem N exemplos de ataques, N exemplos de situações que é super fácil de atacar, super fácil de você conseguir obter informação. Tem um exemplo, que eu não sei se agora me fugiu, se foi no livro ou se foi um filme, que um cara ele queria atacar a empresa... Se eu estiver enganada, vocês me corrigem, por favor. O cara queria atacar uma empresa concorrente. O que ele fez? Ele contratou uma equipe, uma empresa, colocou um outdoor na porta da empresa. É isso mesmo? Não sei se vocês conhecem. Ele colocou um outdoor na porta da empresa e no outdoor ele colocou os 20 primeiros funcionários que acessarem esse link e ganhar um iPhone. E, além disso, dele ter colocado um outdoor na porta da empresa, ele contratou pessoas para ficar fazendo panfletagem. E isso era no horário que o pessoal ia entrar, né? Então, o pessoal viu o outdoor e viu o pessoal com uniforme, bem bonitinho, panfletando. O pessoal entrava na empresa e acessava. O que aconteceu? Era necessário 20 pessoas acessar para conseguir? Não era. A primeira pessoa que já acessava aquele link já tinha dado as informações que o cara precisava. Ele foi inteligente? Eu achei que ele foi super inteligente. Ele usou tática de colocar um outdoor, colocar pessoas para panfletar na porta da empresa e tal. Ele conseguiu êxito e ele teve os dados que ele precisava. E outra, é muito fácil a gente persuadir naquelas pessoas, digamos, não fracas, mas assim, aquela pessoa ambiciosa que trabalha com a gente, aquela pessoa invejosa, que eles têm muito disso, né? Ainda mais na nossa área. As pessoas invejosas, pessoas ambiciosas, isso é muito fácil da gente persuadir eles e de a gente conseguir dados que talvez acabe com a empresa que eles trabalham, com o ambiente de trabalho deles. O profissional da arte de enganar pessoas utiliza-se de técnicas de persuasão e exploração da ingenuidade dos usuários, criando um ambiente psicológico perfeito para seu ataque. Como, por exemplo, usando identificações falsas, carisma e o apelo sentimental a fim de conquistar a confiança da vítima. E o engenheiro social, ele é dotado de uma capacidade muito grande. Não subestimem eles. A pessoa, quando ela é... Um dos pontos importantes do engenheiro social não é subestimar outra pessoa. Porque, né, a gente nunca sabe a capacidade que a outra pessoa tem. Então, o engenheiro social é dotado de um enorme poder de criatividade, que tem que ser mesmo para conseguir persuadir, né? E essa criatividade é tão grande que, a maioria das vezes, a vítima nem imagina que foi usada, e muito menos que acabou de abrir o caminho para o seu invasor. Aí já era. E os tipos de ataque? Tem o ataque direto e o ataque indireto. O ataque direto é aquele que eu realmente sei quem eu quero atacar. Eu analiso o campo e eu sei que se a pessoa que eu quero atacar. Por quê? O ataque indireto, se eu for persuadir uma pessoa, se eu for tentar conseguir algum dado e der alguma coisa errada, eu tenho que saber como me safar. Então, esse é o ataque direto. Eu sei diretamente quem é a vítima, como o próprio nome diz. E o ataque indireto, não. Então, o ataque indireto pode ser por um e-mail, pode ser por aquelas propagandas que a gente sempre recebe. A pessoa, geralmente, é numa empresa mesmo, numa escola. O ataque, geralmente, é indireto. E tem esses outros tipos aqui, que é o phishing scan, que é o de pescar dados. Eu coloquei só alguns, esses aqui são os mais conhecidos. Surf and Hold, que é aquele... Esse aqui é... Eu acho que todo mundo já praticou, de ficar olhando sobre o ombro da pessoa. Às vezes a gente faz isso sem perceber e sem querer ser um engenheiro social, mas a gente sempre comete isso, olhar sobre o ombro da pessoa. Dumpers dive, a prática de vasculhar lixeira. Essa daqui eu acho essa daqui é a mais interessante. Quem vai ficar vasculhando lixeira? Eu mesma, eu não fico vasculhando lixeira, né? E, geralmente, o que acontece em empresa? Empresa muito grande. Ou qualquer tipo de empresa, escola, sei lá. A pessoa está fazendo um contato, vai fazer um contato e anota lá o telefone, anota o e-mail das outras pessoas. Aí o engenheiro social fica só analisando e, no final do dia, aquele lixo é recolhido e vai estar na porta da rua lá. É fácil de eu pegar o lixo e vasculhar. Então, é nesses pequenos detalhes que as pessoas conseguem informação. Então, vocês ficam espertinhos aí, na hora que vocês estiverem anotando telefone, e-mail, de contato de pessoas importantes, porque existe a prática do dumpster dive, que é a prática de vasculhar lixeira, que geralmente o engenheiro social utiliza e tem êxito. E a última é a técnica de utilizar as sombras das pessoas. Tem vários vídeos engraçados na internet, que eu acho que as pessoas nem acham que estão praticando isso. Geralmente, estacionamento, sim, mas é claro que para estacionamento não vai utilizar, não é para coletar dados, é por safadeza mesmo. A pessoa vai passar, o negócio do estacionamento sobe e o cara passa junto. Então, isso também é uma técnica, mas só que geralmente é usada em porta para lugares restritos. Esses são um dos tipos de ataque mais utilizado. Ah, tá. Esse negócio aqui ficou com essa mudança. Foi o que eu havia falado antes. A característica do ser humano torna a presa fácil, que é a vaidade pessoal, profissional, autoconfiança, formação profissional, vontade de ser útil e busca de novas amizades. O slide ficou no lugar errado. E a importância da política de segurança, treinamento e conscientização. É o que eu havia falado antes, já finalizando. Depois de tantos exemplos, assim, de tanto detalhezinho, você consegue obter informações. E a importância de política de segurança, treinamento e conscientização é extremamente importante. As pessoas que estão trabalhando, elas precisam saber... As pessoas precisam conscientizá-las de que tudo que tem dentro daquele ambiente é dado importante e são dados sigilosos. Então, é necessário fazer workshop, é necessário fazer treinamento. Se for instalar um software novo na empresa, fazer um treinamento para o pessoal saber como utilizar, tudo isso é importante, porque não adianta de nada a pessoa investir numa tecnologia altíssima, em processos que são realmente bons, mas as pessoas que vão utilizar elas, vão usar essa tecnologia, não sabem trabalhar. Então, essa é a importância da política de segurança, treinamento e conscientização. Conscientizar as pessoas de que, talvez aquele amigo meu, que trabalha comigo há um tempão, ele pode ser um engenheiro social, ou então um funcionário novo que entrou na empresa, ou então qualquer outra pessoa, ela pode estar... sujeita a ser uma vítima, estar sujeita a ser uma presa fácil para um ataque de um engenheiro social. Basicamente é isso. Engenharia social e política de segurança.
Uma pergunta?
Oi. Só uma pergunta. Você acha que a polícia pode usar a engenharia social contra o crime?
Eu sou a favor de usar a engenharia social... para o bem. Eu não acho que engenharia social é para coleta de dados, para você obter informação da outra pessoa para fazer o mal. A engenharia social, ela bem feita e para... se a polícia for usar e for para o bem da sociedade, eu sou totalmente a favor. Eu acho que deve ser usada sim.
Alguém mais? Boa tarde, meu nome é Cláudio Vidal. Existe agora uma situação, né, que tomou conta dos noticiários internacionais relacionado aos Estados Unidos e a privacidade, né, do cidadão americano ou até mesmo do mundo. Diante desse cenário, que também envolve conceitos, né, de engenharia social, isso aí será que pode, de certa forma, contaminar as empresas, tendo essa, digamos, disseminação, né, ou esse vazamento de informações, ou essa preocupação, entre aspas, né, da segurança, né, do solo americano, terrorismo? De que forma as empresas encaram isso aí? E quais as políticas adequadas e que maneiras é tratada a cultura dos seus funcionários em relação a essas técnicas de engenharia social?
Para fazer engenharia social e a segurança de informação, ela tem uns pilares básicos, que é aqueles que eu até mostrei uma imagem para vocês. Aquilo lá, eu não consigo fazer uma engenharia social com segurança de informação legal dentro das conformidades se eu não seguir aqueles pilares. Então, assim, já tem leis, já tem tudo conforme a lei para não ser prejudicial. Então, acho que é basicamente isso.
Que tipos de técnicas na tua empresa vocês utilizam para tentar diminuir o vazamento de informações?
Tá. Lá, assim, são técnicas... lá tem treinamento. De 15 em 15 dias tem treinamento para toda a equipe. Mas tem... Na hora que você vai entrar, tem crachá de identificação. Tem treinamento, que é importante. Eles conscientizam todo o pessoal, toda a equipe, de que tudo que está lá dentro são dados importantes. Treinamento de software que são colocados lá, atualizações também são muito importantes, mas a falha principal é que, na hora que eles não diferenciam terceiros com o pessoal que é da empresa. Então, eu mesmo comentei com eles. Dentro da empresa, os funcionários, como é no meu caso, é muito restrito a entrada, mas, ao mesmo tempo, os terceiros eles conseguem entrar de boa. Então, essa é a falha. Lá tem treinamento, tem conscientização, tem software, tem crachá, identificação, tem N coisas. Mas tem uma coisa que eles falham. Então, nesse ponto que eles falham, pode ser que os dados, tudo que eles fizeram antes, não adiante nada.
E o processo de segurança, de política de segurança dentro da tua empresa, ele tem um ciclo de vida, ele é vivo, ele é participativo ou ele é um processo estático?
Não, lá depende dos setores. No meu setor, é estático. E nos outros, é participativo. Lá é porque é dividido em vários setores. Setores de produção, setores de TI, setores de engenharia. Isso também é um fator que eles estão falhando. E eu estou falando assim para vocês, porque eu conversei com eles e eu falei, gente, eu acho que o pessoal está falhando aqui e tal. Então, por isso que eu estou até abrindo esses detalhes para vocês.
Só queria aproveitar a pausa aí, vou fazer adicionar aqui uma opinião minha. Espero que esse episódio que aconteceu com o americano aí, que prestava serviço para a CID, desperte o interesse das empresas em prestar atenção na segurança da informação. Eu acho que o primeiro passo é ser até a política de segurança da informação, só que existe um problema grande que o funcionário pode alegar e eu conheço um amigo meu que ele é advogado trabalhista. Você implanta a política de segurança, o cara assina, só isso não serve, porque o cara alega ignorância. Eu não sou da área, eu não entendi nada. Aí o que acontece? As empresas dão palestra, treinamento para eles, tiram foto do treinamento, que ele fez o treinamento para tentar provar. Eles não conseguem isso, perdem na justiça isso, o cara. O que eles estão fazendo que está dando certo? Ele conseguiu um resultado positivo. Além do treinamento, após o treinamento, é aplicar uma prova. Todo mundo, um funcionário de uma empresa, ele quer ir bem para mostrar que ele é um bom funcionário. Ele vai lá, acerta as questões básicas lá e tem a nota do cara. Aí a hora que ele vai alegar a ignorância, ele não consegue, porque o cara foi aprovado, ele teve uma nota boa. Isso tá, eu quis deixar essa experiência que eu tive, que acho que é válida.
Ah, bem lembrado. Valeu pela dica. E respondendo à pergunta anterior, lá na empresa eles fazem questionário assim também. E eles viram que realmente, depois dos funcionários responderem o questionário, eles viram falhas e têm êxito os questionários. É uma ideia boa que está sendo aplicada onde eu trabalho.
Boa tarde, Isabela. Meu nome é Jonathan, eu atuo na DataPrev e a gente tem uma política de segurança da informação lá dentro que está mais aplicada nos últimos tempos. Muitas vezes porque as empresas elas precisam passar por algum problema para levar mais a sério a questão da segurança da informação. Foi o nosso caso, nós temos esse tipo de treinamento também, visando as normas da ISO, visando as normas da segurança da informação em geral, os treinamentos constantes e a conscientização dos funcionários. Na Nestlé, onde você atua, você já teve algum caso de vazamento de informação pela falta de conscientização? Você citou que há muitas falhas lá dentro, né? Vocês já tiveram algum problema em algum setor onde a empresa disse, poxa, eu tenho que melhorar isso ou aquilo, por enquanto vocês estão só observando os erros e não tiveram o azar ainda de ter algum problema?
Ah, tá. Pessoal, eu estou falando que lá tem falhas, mas, pelo amor de Deus, não vai tentar atacar lá, viu? Por favor. Lá teve falha. Quando eu entrei, e eu percebi de cara, a mulher, no primeiro dia, eu não tinha feito nenhum treinamento, não tinha feito a integração que faz, e a mulher de cara me deu a senha do computador. Eu pensei, nossa, ela é muito corajosa, ela não me conhece. Então, acontece muito disso, aconteceu comigo. É coisa simples e acontece direto. A pessoa entrou, está mudando de funcionário, a pessoa entrou, olha, a senha do e-mail da empresa é essa, a senha do computador é essa, tal, tal, tal. Se você quiser fazer um contato grande, você liga para esse cara. Não é bem assim. Primeiro, eles tinham que ter... A mulher tinha que ter me conhecido direito, tal. Eu tinha feito integração, mas só isso não é suficiente. Então, aconteceu comigo. Eu poderia ter feito qualquer coisa, mas eu sou boazinha, então não quis fazer nada.
Boa tarde.
Boa tarde.
Já foi falado vários métodos, né, sobre a política de segurança de informação. Sim, na sua opinião, qual o melhor método a ser utilizado na política e o mais eficaz, digamos assim?
Como ele falou, a conscientização, para mim, é o mais importante. A conscientização, treinamento e conscientização. E depois de estar estudando tal, e ver de perto fatos, depois da conscientização é necessário fazer um teste. Porque acontece muito disso, da pessoa estar lá... E, no final, não saber de nada. Então, para mim, o mais eficaz hoje, pelo ambiente que eu conheço, é conscientização, treinamento e um teste para ver se o pessoal realmente entendeu a importância de dados sigilosos.
E também, seguindo essa lógica, após um exemplo assim, um funcionário é demitido, é desligado de uma empresa. Após isso ocorrer, quais os métodos na segurança que devem ser tomados para ter realmente uma segurança na empresa?
No meu caso, eu vou colocar assim, fatos que eu conheça. No meu caso, é uma coisa tão simples, mas ela poderia ter mudado a senha, né? E ela já me deu a senha dela, a senha do computador, me deu os contatos e tal. Uma coisa muito simples e prática. Mudou de funcionário, mudou de qualquer coisa que eu vou ter acesso a dados, simples, muda a senha. Isso é um exemplo prático. E eu acho que todo mundo aqui, às vezes, já deve ter pecado nisso.
Nesses cenários que estás apontando, a gente está apontando cenários muito de links muito, muito fracos, muito fáceis de contornar. No caso de programadores que conhecem o código da empresa, que dificilmente você vai conseguir tirar esse conhecimento de dentro da cabeça dele, e ele acaba indo para a empresa concorrente à sua e levando todo o conhecimento de dentro da empresa para uma outra empresa concorrente. Como tratar esse vazamento de informação?
É isso aí, é muito importante. Aconteceu, não onde eu trabalho, mas eu conheço pessoas que aconteceu isso. Quando se trata de código, essas coisas que é mais difícil, o pessoal implementar tal, é realmente muito difícil. E, como que eu posso dizer? É aquela velha história. Quando eu estou contratando um hacker para minha empresa, nossa, eu estou fazendo um negócio muito bom. Mas eu me despedi ele. Aí é os outros 500. Aí é o problema. Então, assinar termos de confidencialidade, integridade e legalidade, às vezes não funciona. Aí é onde os pilares de segurança que nós temos hoje falha. Porque engenharia social e segurança de informação, se o fator humano não ajudar, não vai para frente. Você pode ter você pode ter mil pilares, mas se o fator humano não for confiável, não for uma pessoa digna, uma pessoa com integridade, tal, não vai adiantar de nada.
Só complementando a tua resposta, é o seguinte, quando você cria um código, se for um código fechado, você tem que patentear esse código, né? E o que acontece? Se o teu funcionário leva o código para outra empresa, e a outra empresa usa esse código, se você conseguir provar que aquele código é o seu código, mediante a patente e tal, você consegue tomar as medidas providências em cima da empresa que usou o teu código indevidamente. Até onde eu sei, é isso. Agora, com relação ao funcionário, eu não sei te responder. O que pode ser feito? Aí nesse caso a gente não tem como. Nesse caso a gente não tem como fugir, porque assim, ó, se eu fabricar um pneu, tem várias pessoas que fabricaram um pneu. Eu não posso criar uma coisa e depois querer que ninguém crie uma coisa do mesmo. Entendeu? Agora, se for exatamente do mesmo código, aí a empresa tem como fazer alguma coisa. Se for algo que faz a mesma coisa, mas não é o mesmo código, realmente não tem o que fazer.
Também tem aquela questão do conteúdo que foi adquirido no tempo da empresa e no conteúdo próprio. No caso, ele pode ter registrado uma patente desse conteúdo e ter implantado isso no Google, e ele pode implantar isso onde ele quiser. Aquele conteúdo é dele. Se o desenvolvimento daquilo foi feito no tempo de contratação na Google, a Google teria o direito de pedir a Oracle ressarcimento, royalties, o que for da tecnologia.
Bom, em relação a esse assunto da saída do funcionário da empresa, tem essa forma de analisar, né, a respeito do código que ele leva, né, que ele pode implementar em outros lugares, mas também do conhecimento que ele tem, que ele pode usar para atacar a empresa, né. Isso pode ser tratado pela empresa através de processos de desenvolvimento e de processos de desenvolvimento de software que não permitam que uma pessoa saia com conhecimento que permita que ele execute um ataque direto à empresa. Né? O desenvolvimento tem que ser fechado, de maneira que mesmo uma pessoa com conhecimento do software não consiga atacá-lo.
A nossa legislação, ela fala que quando eu trabalho para alguém e produzo alguma coisa, principalmente para a empresa, a propriedade disso é da empresa. Isso é bastante claro. Exceto se isso estiver previsto no contrato de trabalho. Então, além daquele termo de confidencialidade e a política de segurança da informação devidamente assinada, que eu acho que é fundamental, eu não acho que seja um procedimento de brincadeira, vamos dizer assim, porque a empresa se resguarda justamente para cobrar isso no futuro. E a nossa lei de software, a lei 9.609 faz esse resguardo, inclusive, para a empresa ou para o desenvolvedor. Então, são coisas que têm que ficar bem claras na questão do contrato, né? Se for, no caso, para o empregado levar esse código e poder refazer o código, modificar em outra empresa. Senão, ele não pode fazer isso, se não tiver autorização. Pelo menos é o que a nossa lei diz.
Eu concordo com o que ele falou. Eu tenho um amigo meu que era desenvolvedor de uma empresa e quando ele entrou para essa empresa, que era uma fábrica de software, ele já assinou um termo que tudo que era criado na empresa pertence da empresa, por isso que eles estavam pagando os honorários para ele. Então é propriedade intelectual da empresa, nesse caso. A não ser que a empresa faça um software OpenGL, algum tipo de que nem, liberado... No modo OpenGL, versão 1, versão 2, depende da versão. Aí fica meio que domínio público, não pode mexer pode mexer no código, como questão do Linux, depende do modelo do contrato, mas nos contratos de empresas privadas, normalmente pertence, a propriedade intelectual é da empresa e tem por um tempo determinado.
Só lembrar um detalhe, o software não precisa ser patenteado. A nossa lei não exige, embora tenha uma portaria do INPI, que é um anacronismo na legislação, que não é adotado em boa parte do mundo, o software não precisa ser patenteado.
Só queria comentar essa questão do conhecimento versus o software. Obviamente, o código desenvolvido quando você está empregado, aquele código pertence à empresa, porque você assinou um contrato, né? Agora, o conhecimento que você adquiriu, você não tem como prender, né? Então, aquele que você desenvolveu, você pode levar, assim, dentro de você. Você não pode levar aquele código, né? Por isso que eu acho que é uma questão bem fina, assim, o que a empresa tem que fazer, eu acho que é assinar um contrato e ter uma política do que fazer se aquele código em si for copiado, né? Algumas empresas têm, inclusive, cláusulas de que se você trabalhar em determinado projeto, você não pode trabalhar 6 meses depois ou 1 ano depois para um concorrente ou na mesma área. Pelo que eu sei, na lei brasileira, isso não se sustenta, né? Nos Estados Unidos é comum essa cláusula de não competidor, né? Pelo que eu sei, na lei brasileira, se você for atrás, uma empresa te processar em cima disso, você consegue provar que ela está te impedindo de trabalhar e isso não sei até que ponto ele é... Não conheço nenhuma cláusula, ninguém conseguiu enforçar essa cláusula, né? Mas é uma discussão interessante, assim. Acho que é tudo uma questão, assim, o que acontece no mundo real, na prática, e quais são os direitos que estão garantidos por lei, né? Então a empresa tem que se resguardar de qualquer maneira, né? E eu também não concordo com a questão que você tem que fechar o desenvolvimento de alguma maneira, ou fechar os processos, para garantir que depois o cara não leve aquilo, né? Eu acho que o mundo está cada vez mais indo para os times internamente desenvolverem tudo de maneira mais colaborativa possível, mais aberta, né? E tendo que, de certa maneira, confiar nos seus membros, né? De confiar nos membros, mas ter um documento legal que diz os direitos que eles têm, os deveres que eles têm em relação àquele trabalho.
Mais alguém? Obrigada pela atenção de todos.